ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 31 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia: 750 bilhões de reais contra o coronavírus.
Gastos do governo em ações de saúde, economia e assistência social já chegam a mais de 2,5% do PIB do país.
Ministro da Economia Paulo Guedes afirma que não vão faltar verbas.
E a prioridade é garantir que todos os brasileiros sejam atendidos.
Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados.
Reajuste no preço de remédios está suspenso por 2 meses.
E Força Nacional vai ajudar em ações de combate ao coronavírus.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje:
auxiliar a reduzir os impactos do coronavírus na economia.
Governo contrata novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, Cleide Lopes.
A previsão é contratar cerca de 330 mil novas moradias, gerando assim 825 mil novos empregos.
Na apresentação, Graziela Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
E em função do coronavírus, está suspenso o aumento de todos os remédios.
Além disso, o Brasil vai receber 300 milhões de equipamentos de proteção para profissionais da saúde.
E para falar dessas e outras ações, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Graziela. Boa noite, Nazi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Nos próximos 2 meses, o governo federal vai suspender o reajuste de todos os medicamentos comuns, aqueles que nós usamos no nosso dia a dia. O presidente Jair Bolsonaro disse em suas redes sociais que a medida foi possível após um acordo com a indústria farmacêutica. Outra preocupação do governo é com os profissionais de saúde, que estão na linha de frente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que um dos desafios agora é garantir equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, para que eles também não sejam infectados pelo coronavírus. E informou que o Brasil vai receber 300 milhões de equipamentos.
Nós conseguimos fechar o contrato, que é a nossa necessidade para nos abastecer por 60 dias. Eles têm 30 dias para nos entregar, porque se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós, se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho.
O ministro disse ainda que nos próximos dias deve ser publicado um estudo científico que aponta que a cloroquina ajudou os pacientes vítimas do coronavírus a saírem mais rapidamente do CTI. O remédio já está sendo usado em hospitais apenas em pacientes graves, com autorização do Ministério da Saúde.
E Márcia, o ministro Mandetta também falou de uma pesquisa feita por telefone?
É isso mesmo, Nazi. Segundo o ministro da Saúde, uma das próximas medidas do governo federal é fazer uma grande pesquisa por telefone. Mais de 120 milhões de brasileiros devem receber ligações automáticas. Nessa conversa, o governo quer saber da população quem faz parte do grupo de risco, quem precisa sair do isolamento e por quê, quem teve contato com infectados ou esteve fora do país. Segundo ele, esses dados são muito importantes no combate à pandemia.
E, Márcia, o governo atualizou hoje os casos do coronavírus. Quais são os números?
É isso mesmo, Graziela. Subiu para 5.717 o número de casos confirmados. Foram registrados 1.138 novos casos nas últimas 24 horas. E o número de mortes também aumentou. Já são 201 óbitos em 18 estados, segundo o Ministério da Saúde, a maioria no estado de São Paulo.
Por enquanto, é manter as ordens, as orientações das secretarias estaduais, dos governos estaduais, mantenham, porque nós estamos nos preparando, a luta é grande, é uma luta de fôlego, nós vamos ter que ter muita resiliência, muita paciência para a gente poder sair à frente dela.
E como vocês ouviram agora, o ministro da Saúde voltou a afirmar que a população deve seguir as orientações dos estados e ter muita paciência nessa crise. E vale ressaltar também que quem quiser tirar dúvidas sobre o novo coronavírus pode acessar o site covid.saude.gov.br. Voltamos com vocês, Graziela, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações ao vivo.
e as Forças Armadas continuam a realizar diversas operações para combater a disseminação do coronavírus pelo país.
Mais de 18 mil militares atuam na desinfecção de áreas públicas, divulgação de material educativo e fiscalização nas fronteiras.
Hoje, uma das missões de um grupo de militares foi ajudar a elevar os estoques de sangue no Hemocentro de Brasília.
Os 15 militares do Batalhão da Guarda Presidencial chegaram cedo ao Hemocentro de Brasília. As Forças Armadas já fazem a doação de sangue ao longo de todo o ano. Mas agora o esforço é por conta da pandemia de coronavírus. Os estoques de sangue baixaram muito com as medidas de isolamento social. A campanha vai durar até que a situação da Covid-19 esteja controlada no país, como explica o tenente-coronel Boa Ventura.
A demanda de sangue do Hemocentro ela é grande, ela é contínua e com isso nós estamos estabelecendo um grupo de militares que virá semanalmente fazer essa doação.
Podem doar sangue em qualquer hemocentro do país pessoas com idade entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 quilos. Para os menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis. E também nesta terça-feira, reforçando as medidas de proteção contra o novo coronavírus, o Exército fez a desinfecção da área externa do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, referência no tratamento da Covid-19 no Distrito Federal. Devidamente protegidos, eles usaram o produto específico e também ensinaram o procedimento aos profissionais que trabalham no local. O diretor do hospital, o médico Ulisses Castro, falou sobre a importância da ação, que chamou de solidariedade do Exército.
Essa ajuda agora do Exército Brasileiro vem nos alentar, né? Então, a gente só tem a agradecer o nosso Exército Brasileiro por essa ação cívico-social, por essa solidariedade nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia.
O mesmo aconteceu no Hospital de Base, a maior unidade pública do Distrito Federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Chegou hoje de madrugada no Brasil um voo fretado pelo governo com 159 brasileiros que não estavam conseguindo sair do Equador por causa das restrições impostas em meio à crise do coronavírus.
A operação foi resultado de uma negociação direta do Ministério das Relações Exteriores do Brasil com a empresa aérea e a Embaixada Brasileira em Quito.
Entre os passageiros estava uma delegação de natação paralímpica do Brasil de 10 pessoas que estavam treinando desde o começo de março no Equador.
Antes de embarcar para o Brasil, o nadador Felipe Caltran agradeceu o empenho de cidadãos e das autoridades brasileiras.
Quase 30 dias aqui no Equador esperando essa volta para o Brasil. Eu queria agradecer o apoio de todos, valeu pelo compartilhamento dos vídeos e valeu o Itamaraty e o Ministério da Defesa por tanto e repatriar a gente. Valeu.
Segundo o último balanço do Ministério das Relações Exteriores, mais de 8.600 brasileiros que enfrentavam problemas em outros países em função do coronavírus já retornaram ao país.
Minuto do Caminhoneiro.
Quem está trabalhando nas estradas para garantir o abastecimento do país encontra dificuldades para achar restaurantes, postos de combustíveis, borracharias e oficinas abertas nesse período de coronavírus.
Para ajudar os caminhoneiros a rodar com segurança nas estradas, o Ministério da Infraestrutura atualizou o aplicativo InfraBR.
Agora o caminhoneiro pode obter informações sobre o funcionamento desses locais.
O aplicativo também tem um questionário para que todos os caminhoneiros possam informar ao Ministério da Saúde as condições de saúde em que se encontram durante o trabalho, se apresentam sintomas de coronavírus, por exemplo.
A caminhoneira Maria Aparecida de Araújo gostou das novidades.
Foi muito válida essa atualização que foi feita no InfraBR, porque está ali, ó, né, um questionário para saber da saúde do caminhoneiro, os pontos de apoio do SESC-SENAD da Polícia Rodoviária Federal, né, e também, né, um pedido da classe nossa que fosse colocado ali para facilitar para o caminhoneiro encontrar os locais de apoio, né, os restaurantes, postos, oficinas, enfim, tudo aquilo que ele precisa, né, na estrada, e muitas vezes fica sem saber onde tem, onde é que ele pode parar.
O secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo da Costa, disse que o aplicativo foi criado no ano passado para ajudar os caminhoneiros na hora de calcular o valor do frete e que as novas funções estão sendo feitas com apoio dos estados.
Fizemos um questionário que está sendo preenchido, inclusive com a participação dos secretários de transporte dos estados, para incluir os dados de cada local que atende ao caminhoneiro em cada estado e cada rodovia, indicando inclusive a sua localização e o tipo de serviço que é oferecido.
Carolina Almeida, gestora do SERPRO, responsável pelo aplicativo, fala da importância da ferramenta na proteção dos caminhoneiros.
Já está disponível para os caminhoneiros um questionário onde eles podem informar o estado de saúde deles durante uma determinada viagem. Eles precisam informar, por exemplo, se eles fazem parte de algum grupo de risco, qual é a origem e destino da viagem deles, por quais pontos eles estão passando, por exemplo. Também pelo InfraBR, o caminhoneiro já consegue identificar os mais de 200 pontos de campanha de mobilização nacional do coronavírus realizado pelo SESC Senat.
E o governo também vai priorizar o atendimento dos caminhoneiros e portuários na campanha de vacinação contra a gripe.
Esses profissionais vão ser incluídos na segunda etapa da campanha, depois que a vacinação de idosos e profissionais de saúde for encerrada.
A previsão é que esta nova etapa comece no dia 16 de abril.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou sobre o suporte aos caminhoneiros e portuários.
Os profissionais de transporte terão esse suporte. Eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Então, esse arranjo está feito, isso é muito importante, que vai garantir esse conforto a mais.
E 8 milhões e 700 mil idosos já foram vacinados contra a gripe em todo o país até segunda-feira, de acordo com o Ministério da Saúde.
O número representa cerca de 40% do total dessa população.
E em relação aos trabalhadores de saúde, que também têm prioridade nesta primeira fase da campanha, foram vacinados 1 milhão e 700 mil, aproximadamente 35%.
A meta do governo é alcançar 90% de vacinação de cada grupo.
No total, o Ministério da Saúde investiu R$1 bilhão na aquisição de 75 milhões de doses da vacina.
A vacina não protege diretamente contra o coronavírus, mas ajuda na exclusão do diagnóstico para a doença, já que os sintomas são parecidos, e reduz a procura por serviços de saúde.
E o recado agora é para os papais, mamães e responsáveis que precisam levar os filhos nos postos de saúde para tomar a vacina.
O Ministério da Saúde informa que até o dia 15 de abril está suspensa a vacinação de rotina das crianças.
E que até esta data a campanha nacional de vacinação contra a gripe deve imunizar idosos e trabalhadores da saúde.
A suspensão da vacinação de rotina das crianças previne a transmissão de doenças respiratórias para os idosos.
Aproveitar a terra para plantar o ano inteiro.
E aumentar a renda do produtor.
Vantagens da agricultura irrigada.
Você vai ouvir daqui a pouco como o governo vem incentivando o uso desta técnica.
O governo vai contratar mais 330 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida.
Uma portaria publicada esta semana garante a continuidade do programa até o fim do ano.
A ideia é movimentar a economia e reduzir os impactos do novo coronavírus.
Só de empregos serão gerados mais de 800 mil.
Diminuir os impactos econômicos do novo coronavírus e atender famílias que sonham com a casa própria. Para isso, o governo federal garantiu a continuidade das contratações do programa Minha Casa Minha Vida até o final deste ano. O recurso para os financiamentos virá exclusivamente do FGTS. De acordo com o governo, a medida destrava contratações que poderiam ser paralisadas. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Regional é contratar cerca de 330 mil novas moradias, gerando assim 825 mil novos empregos, diretos e indiretos. A medida vai beneficiar contratações das faixas 1,5, 2 e 3 do programa. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, isto vai dar mais fôlego ao setor.
Com toda essa crise, é natural que tenhamos uma insegurança total no setor. Isso dá um alívio para todas as empresas continuarem com seus funcionários, não haver demissão.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a medida representa mais 64 bilhões de reais em investimentos circulando na economia. No final do ano passado, o governo já havia liberado recursos para a contratação de mais de 200 mil unidades do programa. Reportagem Cleide Lopes.
Melhor aproveitamento da terra, estabilidade e rentabilidade para os produtores rurais o ano inteiro.
Algumas das vantagens da agricultura irrigada, técnica que vem sendo incentivada pelo governo.
A ideia é auxiliar os agricultores a produzirem cada vez mais.
Este mês, 25 municípios do Mato Grosso começam a ser beneficiados pelo projeto.
Fornecer às plantações a quantidade exata de água necessária para a sobrevivência, completando o que foi fornecido pelas chuvas e pelo solo. Esse é o objetivo da agricultura irrigada. Por meio dessa técnica, é possível garantir boa produção o ano inteiro, além de outras vantagens ao agricultor, como detalha o produtor de feijão de Mato Grosso, Rodrigo Pozon.
Intensificação do uso da lavoura, da terra que o produtor já tem, então ele faz uma terceira safra também em cima da terra, diminui uma possível pressão por desmatamento, por expansão de áreas, então ela tem uma tendência a rentabilizar melhor o produtor rural.
Para aumentar a produtividade das áreas de agricultura irrigada do país, o Ministério do Desenvolvimento Regional desenvolve desde abril do ano passado o projeto Polos de Produção Irrigada. A partir de um trabalho conjunto entre as organizações de produtores e órgãos do governo, eles recebem auxílio para resolver questões como acesso ao crédito, outorga e licenciamento. E os beneficiados, segundo a secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Adriana Mello, extrapolam os irrigantes.
O polo, ele vai trabalhar também com fomento a toda atividade, seja do setor de serviços, do comércio, seja da produção da agroindústria. Então, tem um potencial gerador de renda, de oportunidade de trabalho, né, de ocupação para as pessoas daquela região muito grande.
Este mês, quem obteve o reconhecimento foi o Mato Grosso. O novo polo de produção irrigada vai integrar 25 municípios do sul do estado, numa área de 120 mil hectares, com destaque para a produção de algodão, feijão e soja. De acordo com o diretor executivo da Associação dos Produtores de Feijão de Mato Grosso, Afrânio Migliari, a iniciativa traz segurança e estabilidade para a classe.
São investimentos caros. Se nós não temos essa possibilidade, né, de visão futura de 20 anos, 30 anos num investimento desse, é uma insegurança muito grande. A gente consegue reter os funcionários da fazenda, a gente consegue diluir custos de produção, você consegue fazer com que o estado flua o ano inteiro, né, não tem um período parado. Então, com área irrigada, você tem um jeito de trabalhar 12 meses no ano no mesmo local.
O Brasil já conta com 5 polos de produção irrigada, com área total de 650 mil hectares. Além de Mato Grosso, eles estão no Rio Grande do Sul, em Goiás e na Bahia. Reportagem Natália Koslick.
Por conta do novo coronavírus, produtores poderão adiar a entrega da comprovação de vacinação da febre aftosa.
Para a comprovação, os proprietários de animais devem evitar comparecimento aos escritórios, optando sempre que possível por meios não presenciais, como internet ou e-mail.
E atenção, de acordo com o Ministério da Agricultura, o calendário de vacinação não muda e continua a ser realizado nos períodos previstos para cada estado.
Os serviços veterinários oficiais locais irão auxiliar os produtores sobre as etapas de vacinação contra a febre aftosa e quaisquer dúvidas ou dificuldades.
750 bilhões de reais.
Este é o valor que o governo já gastou em ações de saúde, economia e assistência social para combater o coronavírus.
O balanço foi divulgado hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que acompanhou e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Luana. O ministro detalhou como foram gastos esses recursos?
Boa noite, Graziela, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Sim, entram nesta conta dos 750 bilhões de reais recursos para antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, crédito para empresas, dinheiro para a saúde e o valor estimado que será gasto pelo governo com apoio para desempregados, trabalhadores informais e microempreendedores individuais. O ministro Paulo Guedes afirmou que mais recursos ainda podem ser destinados para medidas de reforço do sistema de saúde e para assegurar empregos e proteger a economia diante do avanço do novo coronavírus.
Nós já chegamos a 2,6% do PIB nesse orçamento de guerra. E vamos subir, vamos continuar subindo, porque a instrução do presidente foi clara. Não vai ficar nenhum brasileiro para trás. Não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados.
Segundo o ministro Paulo Guedes, o Brasil está investindo mais do que os países da região no combate aos impactos do vírus.
Do ponto de vista de déficit primário, nós estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando, com essa renda básica de R$600 que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. Os americanos estão dando lá uma ajuda de $1,200. Em relação à renda per capita de cada país, é da mesma magnitude, da mesma ordem de magnitude.
Bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou ainda que o ministério também reduziu as taxas de importação para produtos médicos.
Agora, Luana, entre as medidas de contenção dos impactos do coronavírus está o pagamento de R$600 para os trabalhadores informais e desempregados, por exemplo. As questões legais de burocracia para efetuar esse pagamento já estão resolvidas?
Quase, Nazi. Lembrando que o valor de R$600 por 3 meses também será pago a quem é microempreendedor individual e aos desempregados. E pode chegar a R$1.200 para mulheres que forem mães e chefes de família. Para receber o Vale, é preciso ter mais de 18 anos de idade, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família. E não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, como o seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família. Uma outra exigência é não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Bem, e segundo o ministro Paulo Guedes, da Economia, faltam apenas detalhes técnicos para que o governo possa começar a pagar o auxílio.
E, Luana, um anúncio feito hoje foi que a Força Nacional de Segurança Pública vai participar das ações de combate ao coronavírus. Como é que vai ser essa atuação?
Sim, Graziela, a Força Nacional de Segurança Pública vai apoiar as ações do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus e poderá ser empregada no patrulhamento para evitar saques e vandalismo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre o tipo de ações que a Força pode desenvolver e explicou que a atuação da corporação será definida pelo Ministério da Saúde.
Nós editamos uma portaria a pedido do Ministério da Saúde, autorizando que a Força Nacional de Segurança Pública atue em conjunto com o Ministério da Saúde na segurança, no auxílio de ações de agentes da saúde, seja realizando escoltas de medicamentos, guardas de locais estratégicos, promovendo ações sanitárias.
Agora, Luana, no último dia 18, o governo determinou o fechamento da fronteira com a Venezuela por um prazo de 15 dias, como medida de contenção do coronavírus. Esse prazo termina amanhã. Vai ter prorrogação desse fechamento?
Vai sim, Nazi. O ministro Moro anunciou hoje a prorrogação do fechamento por mais 15 dias. Neste momento, inclusive, todas as fronteiras terrestres, aquáticas e aéreas do Brasil estão fechadas. Apenas brasileiros e estrangeiros com filhos no Brasil, por exemplo, podem entrar no país. Nazi Graziella.
Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo.
As inscrições para o Enem deste ano começam no dia 11 de maio.
Este ano, a prova vai ser realizada também por meio digital.
O INEP, instituto que organiza o exame, vai disponibilizar 100 mil inscrições para os primeiros participantes que optarem por esta modalidade.
As provas da edição digital vão ser realizadas nos dias 11 e 18 de outubro.
Quem optar pela forma tradicional impressa faz os exames nos dias 1º e 8 de novembro.
As inscrições podem ser feitas na internet, em enem.inep.gov.br, na aba Página página do participante.
Também é possível se inscrever pelo aplicativo do Enem.
Podem pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição os alunos que fizeram o ensino médio em escola pública ou que estudaram em instituição privada, como bolsistas integrais.
Estudantes de famílias com renda por pessoa de até meio salário mínimo ou com renda familiar de até 3 salários mínimos por mês também podem ser dispensados do pagamento da taxa.
A solicitação de isenção da taxa pode ser feita a partir de 6 de abril.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nega seguimento à ação que pedia bloqueio de rodovias em São Paulo.
Estrangeiro que trabalhou no Mais Médicos não tem direito adquirido à contratação.
Empresas de call center de Minas Gerais terão que adotar medidas de segurança contra o coronavírus.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nega seguimento à ação que pedia bloqueio de rodovias em São Paulo.
O processo movido pelo Ministério Público contra Caraguatatuba e outros 2 municípios determinava barreiras sanitárias para conter o coronavírus. Fábio Ruas.
No processo, o Ministério Público de São Paulo pediu o bloqueio de trechos de rodovias para evitar o acúmulo de pessoas que procuram as estâncias balneárias da região. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concordou com o argumento do Tribunal de Justiça do Estado de que impedir a livre circulação provoca lesão à ordem pública e dificulta medidas das autoridades para combater a pandemia.
A Justiça do Distrito Federal negou pedido de antecipação de tutela feito pelo Sindicato dos Médicos para suspender cirurgias e procedimentos eletivos, bem como atendimentos ambulatoriais que não sejam de emergência.
Segundo o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, os Conselhos Regional e Federal de Medicina recomendam a suspensão dos procedimentos até o fim da pandemia, desde que não prejudique a saúde dos pacientes.
O governo distrital argumentou que elaborou um plano de contingência para a pandemia e que, segundo a análise técnica, não há necessidade de suspensão dos procedimentos.
O juiz que analisou o caso disse que não restam dúvidas de que o governo vem adotando medidas de contenção e que não cabe ao judiciário interferir em questões tão técnicas.
Estrangeiro que trabalhou no Mais Médicos não tem direito adquirido à contratação.
Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de um médico cubano que queria permanecer no programa. Fátima Uchoa.
No STJ, o médico cubano pretendia ser contratado direto do governo brasileiro, alegando que a lei que criou o Programa Mais Médicos não diferencia brasileiros e estrangeiros e que o edital de 2016 não poderia ter convocado novos profissionais sem antes chamar os cooperados. Mas, segundo o relator na segunda turma, ministro Mauro Campbell Marques, a lei que estabeleceu o programa deixou expresso que não havia garantia quanto à continuidade do vínculo de trabalho para os profissionais estrangeiros.
A Justiça de Mato Grosso concedeu uma decisão provisória de urgência para permitir a entrada de empregadas domésticas em um edifício.
Elas foram proibidas de entrar pelo síndico, com o argumento de que a medida era para prevenir o contágio pelo coronavírus.
Mas um casal recorreu à Justiça e alegou que exerce profissões essenciais, que não podem ser feitas por teletrabalho. Por isso, precisa que as empregadas tomem conta dos 2 filhos menores.
A juíza que analisou o caso destacou que, embora a decisão do síndico tenha sido para preservar os moradores, ele deve se limitar à prevenção em áreas comuns do condomínio.
Empresas de call center de Minas Gerais deverão adotar proteção aos trabalhadores contra o coronavírus.
Decisão provisória concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado também prevê o afastamento imediato de trabalhadores do grupo de risco. Daiane Garcês.
A decisão foi tomada em ação coletiva movida pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores no setor. Entre as medidas de proteção estão a redução pela metade do número de trabalhadores por turno, o aumento do espaço entre os profissionais na sala e o uso de equipamentos como fones de ouvido e microfones individuais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova mais recursos para santas casas de saúde e hospitais sem fins lucrativos. Trabalhadores intermitentes são incluídos no auxílio emergencial. Aprovada dispensa de atestado médico para quarentena pelo coronavírus. Boa noite. O plenário do Senado aprovou a dispensa de atestado médico para quarentena de até 7 dias por conta do novo coronavírus. Pelo projeto, o trabalhador que estiver com a Covid-19 ou tenha tido contato com alguém infectado não precisará apresentar um atestado para justificar a falta. No caso de quarentena recomendada por um médico, o funcionário terá até 8 dias para apresentar o documento. Mas o relator, senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, ressaltou que o trabalhador deverá avisar ao empregador sobre as faltas, que estão limitadas ao período de 7 dias. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, destacou que essa dispensa do atestado vai desafogar os hospitais.
Não somente porque evita que os trabalhadores sejam obrigados a se locomoverem em busca de um profissional, como também é importante para evitar a aglomeração de pessoas nos serviços de saúde.
Já aprovado também pela Câmara dos Deputados, o projeto vai à sanção presidencial. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto dele, que taxa grandes fortunas de pessoas físicas residentes no país e de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no exterior, mas com patrimônio localizado no Brasil. Plínio Valério lembrou que, proporcionalmente, a parcela mais rica da população paga menos impostos que os demais brasileiros. E a proposta corrige essa distorção ao informar que, no portal E-Cidadania, mais de 320 mil internautas se manifestaram favoravelmente ao projeto, enquanto pouco mais de 6 mil disseram ser contrários.
Nós estamos falando aí de algo em torno de 60 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um dinheiro que vai entrar para os cofres da nação e vai poder ser aplicado em qualquer momento.
Já o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que os bancos têm mais de 200 bilhões de reais disponíveis para renegociar dívidas, diminuir juros e ajudar pequenos, médios e grandes negócios. Segundo ele, o trabalhador que está em casa não vai sofrer consequências tão graves, já que o sistema financeiro está sendo ajudado.
São 200 bilhões de reais no mercado financeiro, com mais 670 bilhões de formulações que liberam garantias, que facilitam as transações do mercado financeiro e que levam o total da ajuda ao mercado financeiro para disponibilizar isso ao público de 1 trilhão de reais.
Por decisão do Supremo Tribunal Federal, as medidas provisórias não terão prazo de validade prorrogado por conta do coronavírus, como pediu a Presidência da República. A tramitação, no entanto, será adaptada ao regime de votação remota do Congresso e o texto não passará pelas comissões mistas. A reportagem é de Marcela Cunha.
O
pedido para estender o prazo de validade de medidas provisórias enquanto durar a pandemia do coronavírus partiu da Presidência da República. As medidas provisórias têm efeito imediato no momento da publicação, mas precisam ser votadas em 120 dias para não deixarem de valer. A contagem do prazo só é interrompida durante os períodos de recesso parlamentar. O Planalto alegou excepcionalidade nos trabalhos do Congresso Nacional, que tem realizado votações virtuais. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou a proposta, mas autorizou que a tramitação das MPs seja flexibilizada. O relatório, antes apreciado por uma comissão mista, poderá ser apresentado diretamente em plenário. Uma outra ação pedindo a suspensão do prazo das MPs foi movida pelo Diretório Nacional do PP. A iniciativa foi do senador Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul.
São 24 medidas provisórias que já estavam para caducar nas próximas semanas, e assim também essas medidas recentes que o presidente Bolsonaro editou poderiam também, da mesma forma, perder o prazo de validade.
Entre as medidas provisórias que podem perder a validade em abril, está a que cria o contrato verde e amarelo.
Os líderes do Senado decidiram criar 10 grupos temáticos para analisar as propostas apresentadas por senadores para o combate ao coronavírus. Já são mais de 100 proposições relacionadas à pandemia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os senadores já apresentaram mais de 100 projetos relacionados ao combate ao coronavírus. Os temas são diversos, desde propostas para obtenção de mais recursos para o combate ao vírus até a defesa do consumidor, proibindo o aumento abusivo do preço de produtos durante a pandemia. Para organizar o trabalho do Senado durante esta crise, os líderes definiram criar 10 grupos temáticos para reunir os projetos que tratem de alguma forma do mesmo tema e possam, assim, ser analisados sob a relatoria de um único senador. Os líderes definiram ainda que na reunião remota do plenário desta terça-feira serão analisadas propostas que tratam do auxílio financeiro por parte da União para santas casas e hospitais filantrópicos e também o projeto já aprovado na Câmara que permite a telemedicina durante o período do coronavírus. O projeto relatado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que pode incluir novas categorias com a possibilidade de receber os R$ 600 de auxílio durante 3 meses, proposta já aprovada pelo Senado e que aguarda sanção do presidente da República, deve ser analisado nesta quarta-feira, 1º de abril.
Trabalhadores em regime intermitente, como garçons, cozinheiras, serventes e ajudantes de obras, foram incluídos entre as categorias que terão direito ao auxílio emergencial mensal de R$ 600. Isso porque uma emenda do senador Vanderlan Cardoso deixa claro no texto a ser sancionado pelo governo que essas categorias também serão contempladas. A estimativa é de que a medida alcance de 4 a 5 milhões de pessoas. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O relator Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, diz que sem a correção no projeto original, os trabalhadores com contrato intermitente estariam sendo punidos, já que não têm direito a seguro-desemprego.
A desproteção desse trabalhador neste cenário é inaceitável, porque ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Não é lógico que, mesmo sem receber renda, ele não faça jus ao auxílio, enquanto o empregado informal poderá receber. É como se ele estivesse sendo punido por contribuir.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, autor da emenda sobre o trabalhador intermitente, defendeu a iniciativa.
E esses R$ 600 para esses profissionais, eles vão agora atender um pouco da angústia do brasileiro e, principalmente, atendendo aí as exigências aí do Ministério da Saúde, que as pessoas fiquem em casa. Ficar em casa sem ter pelo menos um pouquinho de recurso para comprar alimento ou até mesmo remédio.
Vanderlan Cardoso calcula que a medida poderá alcançar de 4 a 5 milhões de pessoas.
Santas casas e hospitais filantrópicos poderão receber uma ajuda de R$ 2 bilhões do governo federal para atuarem na crise do novo coronavírus. Aprovado por unanimidade pelo Senado, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto vai garantir um repasse de R$ 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos. O dinheiro será investido na compra de medicamentos, equipamentos, no pagamento e na contratação de funcionários e em reformas para o aumento da oferta de leitos e de UTIs. O relator, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, ressaltou que essas entidades beneficentes receberão dinheiro imediatamente.
como uma injeção na veia, como diz o Paulo Guedes. É dinheiro na veia para santas casas e hospitais que respondem por 50% dos atendimentos do SUS no Brasil poderem se preparar para atender a população com dignidade.
O rateio dos 2 bilhões de reais será feito pelo Ministério da Saúde, que divulgará os critérios e os valores dos repasses pelo Fundo Nacional de Saúde, como explicou o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Então, esses critérios deverão ser feitos exatamente em função da demanda de cada Santa Casa ou de cada hospital filantrópico. O Ministério vai ver exatamente quais as instituições dessas que estão envolvidas diretamente nessa questão do controle do coronavírus.
O dinheiro será depositado nas contas bancárias dessas instituições em até 15 dias após a publicação da lei, independentemente da situação de inadimplência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia pede celeridade para pagamento de auxílio a trabalhadores informais.
Deputados comemoram avanço de projetos que visam combater a pandemia.
Líderes querem garantir recursos para estados e municípios após crise da saúde.
Boa noite. O plenário da Câmara vai usar novamente a tecnologia para votar de forma virtual propostas que buscam amenizar os efeitos da crise causada pelo coronavírus no país.
A primeira sessão acontece esta noite. A repórter Dini Moraes traz mais detalhes sobre as votações.
Na pauta, um projeto que proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene que possam ser utilizados aqui no país durante a pandemia. Outra proposta pretende ajudar estados e municípios no combate ao Covid-19, com dinheiro. A ideia é autorizar que prefeitos e governadores usem nessas ações verbas repassadas em anos anteriores pelo Ministério da Saúde. Isto é o que já está previsto oficialmente na pauta. Mas outros projetos podem entrar em votação, como o que foi endossado por vários líderes partidários, também para ajudar os cofres de estados e municípios. Neste caso, para obrigar o governo federal a compensar a queda no repasse dos fundos de participação, que provavelmente vai vir por causa dessa crise toda. Na prática, esse projeto faz com que prefeituras e governos estaduais possam contar com pelo menos o mesmo valor que receberam no ano passado. O autor do projeto, líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, da Paraíba, entende que os municípios precisam de garantias de que, após a crise, vai haver recursos.
Até mesmo com o valor do ano passado, não será simples os municípios e estados se manterem ativos. Imagine havendo queda de receitas. Então, o projeto ele vem para resolver essa situação e dar tranquilidade e previsibilidade aos municípios.
E o líder do PT, deputado Enio Verri, que também assinou a proposta, defende que o texto pode evitar a paralisação de serviços públicos essenciais à população, como o próprio serviço de saúde e segurança, por exemplo.
Por isso que nós defendemos que o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios sejam absolutamente previsíveis, ou seja, sejam os mesmos do ano anterior, corrigido pela inflação. É uma maneira para que prefeitos e governadores tenham certeza dos recursos que entrarão em seus caixas e poderão, com isso, investir de forma mais segura no enfrentamento a esta pandemia.
A gente não pode esquecer que estamos passando por um período crítico e os parlamentares vêm apresentando diversas propostas com o intuito de amenizar os impactos dessa crise para a população. Foram mais de 260 propostas apresentadas até agora. Várias estão sendo negociadas e, se tiverem acordo, podem ser levadas diretamente ao plenário, tendo a tramitação agilizada. Assim como vai acontecer daqui para frente com as medidas provisórias, que durante este período de calamidade na saúde não precisarão mais passar por uma comissão antes de serem avaliadas em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Saúde.
Entre as medidas já aprovadas na Câmara e que visam reduzir os impactos da pandemia no Brasil, está a que suspende por 120 dias, a contar de 1º de março, a obrigatoriedade de hospitais filantrópicos e outros prestadores de serviços de saúde cumprirem metas quantitativas e qualitativas junto ao SUS. Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, elogia a iniciativa.
Ela entende que, no momento de pandemia, as metas de cirurgias eletivas são impossíveis de serem atingidas. No entanto, Fernanda Melchiona destaca que, ao mesmo tempo, é preciso manter o percentual de 60% dos atendimentos vinculados ao SUS, inclusive dos pacientes contaminados pelo coronavírus.
Para Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, a suspensão das cirurgias eletivas e do cumprimento de metas por parte das instituições filantrópicas de saúde trará um fôlego aos hospitais públicos que já estão em situação desesperadora, sem leitos de UTI disponíveis.
Por outro lado, Joyce Hasselmann alerta que há cirurgias eletivas que não podem esperar muito tempo. Ela cita como exemplo o caso de um jovem de São Paulo que deu entrada no hospital com a coluna fraturada e que não podia esperar para ser submetido a uma cirurgia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, lembra que, neste momento de crise, a população espera respostas do Congresso Nacional. Ele destaca a aprovação pela Câmara de diversas medidas que beneficiam a população, como a que garante a merenda escolar para os alunos da rede pública e a autorização da telemedicina.
Para Ayrton Faleiro, não faz sentido argumentar que a economia é mais importante que a vida. O congressista diz que é preciso cuidar da saúde em primeiro lugar, porque as pessoas com saúde vão recuperar a economia.
Em nome do Solidariedade, Zé Silva, de Minas Gerais, agradece o empenho do Congresso em aprovar o projeto que garante a distribuição de refeições aos alunos de escolas públicas que estão em quarentena.
Segundo Zé Silva, que relatou a proposta na Câmara, a medida é importante não só para os alunos, mas também para os agricultores familiares que vão poder continuar trabalhando.
Consumidor. Projeto de lei regulamenta o direito do consumidor de turismo em casos de calamidade. Os órgãos de defesa do consumidor aumentaram a fiscalização sobre os abusos enquanto não há legislação específica para a epidemia do novo coronavírus. A repórter Keila Santana tem mais informações.
Projeto de lei pretende regulamentar o direito do consumidor de reaver pagamentos de passagens aéreas, cruzeiros e pacotes turísticos em casos de epidemia, pandemia ou calamidade pública. O texto proíbe cobranças de taxas e multas pela devolução ou remarcação de viagens, hospedagens e passeios. O deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná, autor do projeto, acredita que é possível acelerar o andamento da proposta para que seja analisada pela Câmara dos Deputados durante a crise do coronavírus. Dutti ressalta que hoje cada empresa tem sua própria regra de reembolso e não há legislação específica que regule os casos de devolução e cancelamento de contratos.
Então, o que está acontecendo no mundo, totalmente imprevisto, né, fora da vontade do consumidor, que eu acho que ele tem direito de ter preservado aí pelo menos o seu dinheiro que ele gastou, preservado a sua viagem para o futuro. A gente tem convicção que esse projeto vai fazer uma regulamentação de toda essa situação, dando segurança, na verdade, para o consumidor.
O diretor do PROCON do Distrito Federal orienta que o consumidor procure primeiro as empresas para negociar uma solução para a devolução de passagens e hospedagens e somente após não ter conseguido resposta satisfatória, procure o órgão de defesa do consumidor. Marcelo do Nascimento disse que o PROCON viu como positiva a política das empresas aéreas em já oferecerem opções para remarcação e cancelamento de viagens neste momento.
Agora, os empresários realmente entenderam aí essa epidemia global, né, a seriedade dela, e realmente estão flexibilizando aí a sua política de remarcação e cancelamento de passagens.
O diretor do PROCON disse ainda que intensificou a fiscalização dos preços dos produtos mais procurados para enfrentar o período de quarentena, como máscaras e álcool gel.
Em conversa com alguns farmacêuticos, eles têm nos informado que esse preço já tem vindo repassado de distribuidores e revendedores, essa alta no preço, e que eles não estariam tendo mais de lucro em cima disso. Aliado ao fato de que alguns produtos, alguns insumos, vêm da China e teve uma elevada no preço do dólar. Então a gente não tem como aferir isso desde então. Por isso que a gente está dando prazo de 10 dias para que essa empresa apresente as suas justificativas e, não sendo plausíveis ou acatadas, aí sim haverá uma aplicação de multa em razão desse aumento injustificado nos preços.
O projeto que proíbe cobranças de multas para cancelamento de viagens em períodos de epidemia e pandemia precisa ser analisado pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Keila Santana.
Economia.
Deputados elogiam a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender leis de controle de gastos, mas pedem coordenação com os estados no controle à pandemia. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Deputados avaliam que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias durante o combate à pandemia de coronavírus está em linha com a necessidade do governo de tomar decisões com rapidez. Mas os parlamentares afirmam que é necessária uma ação coordenada com os estados e municípios para que esse dinheiro seja bem gasto. Com a decisão do STF, será desnecessária a demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à criação ou expansão de despesas públicas destinadas ao enfrentamento do Covid-19. Estados e municípios que também tenham decretado calamidade pública, como fez o governo federal, também terão flexibilidade nos gastos. Para o deputado Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, as ações do setor público precisam de coordenação centralizada.
Estamos numa economia de guerra. Precisamos de decisões de guerra que sejam rápidas, eficientes e que, mais uma coisa, sejam centralizadas. O governo ainda não conseguiu pegar no pé da orientação geral, assim permitindo que alguns estados tomem decisões que não seguem a mesma linha. Enfim, está precisando de uma centralização nas decisões. O governo federal precisa assumir a parte que lhe cabe na logística e na coordenação dessas ações.
Gastão Vieira apresentou um projeto de decreto legislativo para regulamentar os gastos relacionados ao combate ao coronavírus. Ele também defende que seja feito um orçamento separado para essas despesas. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, acredita que a decisão do Supremo foi acertada.
Eu, pessoalmente, acredito que, se isso se limitar, como está descrito na decisão, exclusivamente ao período de calamidade, e a população brasileira precisa muito disso, eu não vejo razões para se deixar suspeita de uma possível não sustentabilidade fiscal do governo federal no longo prazo. Portanto, não precisa de emenda constitucional, essa suspensão da LRF com esses artigos e da LDO vai dar ao governo federal uma forma de agilizar esses gastos, compensar realmente é para quem precisa, e não fazer com que a economia tenha uma depressão muito profunda, que é o que todos nós desejamos.
O governo justificou o pedido de suspensão das leis de controle de gastos, afirmando que ainda não sabe quanto será gasto com ajuda aos trabalhadores informais, com o pagamento de seguro-desemprego a quem tiver contrato de trabalho suspenso, com distribuição de alimentos a idosos, entre outros programas. O Tesouro Nacional divulgou que já espera que o setor público tenha um déficit de 400 bilhões de reais este ano, por causa dos novos gastos e por conta da esperada queda de receitas de impostos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Projetos apresentados por Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, buscam amenizar a situação econômica dos brasileiros. Um deles institui uma moratória nas dívidas bancárias. A ideia é que os cidadãos possam prorrogar suas dívidas nos bancos enquanto durar a pandemia. Ele lembra que os bancos tiveram 100 bilhões de lucro no ano passado.
Outro projeto de Pompeu de Matos estabelece que 30% do salário dos deputados seja depositado em um fundo de combate à Covid-19. Na opinião do parlamentar, a medida pode estimular outras pessoas que ganham bem, como empresários e empreendedores, a alimentar este fundo.
Professor Alcides, do PP de Goiás, sugere que, por meio de uma nova lei, os cartórios fiquem temporariamente impedidos de entrar com ações de protesto contra pessoas físicas e empresas que não possam arcar com seus pagamentos durante a pandemia.
Professor Alcides espera que o governo federal socorra as empresas com urgência. Ele defende que o Estado empreste dinheiro com uma carência de 6 a 8 meses, para que os empresários não sejam obrigados a dispensar funcionários por falta de capacidade de pagamento.
Para Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, o governo precisa de uma estratégia coordenada para amparar os mais frágeis.
Lafayette de Andrada destaca que são necessários mecanismos para manter de pé as pequenas, micro e médias empresas, que nesse período não vão vender, mas continuarão com as obrigações de pagar aluguéis, fornecedores e funcionários.
Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, espera que ainda nesta semana o Congresso e o Executivo criem garantias de crédito às pequenas e médias empresas. Ele ressalta que elas estão paradas e não têm como pagar suas contas. O deputado reflete ainda que este é um momento de união para resolver a crise, não de brigas políticas.
Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, apoia a aprovação do projeto que obriga a Anvisa a autorizar a distribuição de materiais, remédios, equipamentos e insumos da área de saúde que já tenham aprovação e validação por agências internacionais qualificadas. Ele considera a medida um avanço no combate ao coronavírus por facilitar a importação de substâncias no período da pandemia.
Marcel Van Hatten propõe ainda que, mesmo após a crise, a prática seja mantida no Brasil para a importação e a produção de medicamentos já aprovados em agências reguladoras qualificadas. Ele alerta que a Anvisa precisa ser mais rápida na liberação de alguns remédios.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, celebra a aprovação do auxílio emergencial de R$ 1.200 para as mulheres chefes de família ou mães solteiras de baixa renda. De acordo com a deputada, a estatística de mulheres que são abandonadas quando têm um filho deficiente é de cerca de 70%.
Soraya Santos argumenta que essas mães não podem ter um trabalho formal porque precisam cuidar dos filhos e acabam vendendo doces e outros produtos na rua. Com a pandemia, elas estão impedidas de ter renda e, por isso, a deputada frisa a importância da proposta.
Otto Alencar Filho, do PSD, pede ao Executivo a liberação dos recursos da saúde para os hospitais regionais da Bahia, como Costa do Cacau. Ele também elogia a Câmara por ter aprovado o repasse de R$ 600 a trabalhadores informais e ampliado o acesso ao benefício da prestação continuada às pessoas com deficiência.
João H. Campos, do PSB de Pernambuco, considera prioritário, neste momento de pandemia do coronavírus, atender 77 milhões de brasileiros que fazem parte do Cadastro Único, além dos que estão inscritos no programa Bolsa Família. Ele destaca a aprovação da renda mínima de R$ 600 para famílias de baixa renda.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o auxílio de R$ 600 para pessoas de baixa renda durante a pandemia é pouco diante do que precisa ser feito, mas é o possível.
Rogério Correia refuta argumentos de que a economia precisa ser salva antes da vida das pessoas. E acrescenta que, ao contrário do que diz o presidente Bolsonaro, não é covardia ficar em casa, mas um ato de consciência e respeito à ciência.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, parabeniza o esforço do Congresso de manter os trabalhos, mesmo que remotamente, para votar matérias importantes de proteção à população. Ela elogia a aprovação do projeto que garante renda aos brasileiros que não estão conseguindo trabalhar por conta do avanço da doença.
Perpétua Almeida também destaca os 98 anos do Partido Comunista do Brasil. Segundo ela, a legenda sempre se pautou na luta pela soberania do país e em defesa dos trabalhadores. No entanto, a deputada diz que não há o que comemorar diante da grave situação que o mundo vive em função da pandemia do coronavírus.
José Guimarães, do PT do Ceará, destaca que os partidos de oposição defendem uma renda mínima de um salário mínimo para os mais vulneráveis. Ele argumenta que em um momento de grave crise na economia e na saúde pública, não pode haver restrições de gastos. Na opinião dele, o gasto com a saúde e o cuidado com os brasileiros tem que ser ilimitado.
Volney Queiroz, de Pernambuco, informa que a vice-presidência nacional do PDT propõe a criação de um programa de renda mínima que seria custeado pelas reservas cambiais e pelo Tesouro Nacional.
De acordo com Volney Queiroz, há mais de R$ 1 trilhão no Caixa Único do Tesouro Nacional. Ele também destaca que o PDT sugere a criação de um imposto progressivo sobre grandes fortunas e a revisão das renúncias fiscais existentes hoje, no valor de R$ 320 bilhões por ano.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comemorou a aprovação pela Câmara e pelo Senado do auxílio emergencial por 3 meses a pessoas de baixa renda no valor de R$ 600. Na avaliação de Maia, foi uma vitória do Congresso no combate à pandemia do coronavírus.
Mas em entrevista coletiva concedida há pouco, Rodrigo Maia pediu celeridade ao Executivo Federal para implementar a medida e socorrer a população mais vulnerável. Ele criticou o prazo de 16 de abril para que o governo comece a fazer os pagamentos, lembrando que a ação é emergencial e deve ser executada com urgência.
O presidente da Câmara também afirmou que vai aguardar até amanhã que o governo encaminhe a medida provisória que trata da suspensão do contrato de trabalho. Caso contrário, a Câmara vai apresentar um texto próprio e votar a proposta até o final desta semana. Na avaliação de Maia, se o executivo mandar por MP, o efeito é imediato e mais célere.
Rodrigo Maia acrescentou que a PEC, que cria o chamado orçamento de guerra, um orçamento próprio para ser executado durante a crise da pandemia do coronavírus, deve ser votada esta semana com o apoio da maioria dos líderes partidários.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.